Presidente, como é que foi o dia de votações hoje aqui na Alesc? Destaque para o PL-31 que foi aprovado. E também falar sobre os outros projetos de lei aprovados aqui nesse dia.
Um dia muito intenso, começou cedo já, né? Toda a discussão acerca de várias matérias que foram votadas no dia de hoje. Muitas dessas matérias elas tiveram, antes de vir para o Parlamento catarinense, já uma ampla discussão, principalmente aquelas que envolvem vários poderes, como é o caso do PLC 31, que trata dos 14%, e também da segregação de massa, assim, dita textual na ementa do projeto. E claro que o calor da sessão é muito natural, porque envolve servidores, né, que já vem há muito tempo reivindicando esse tema, mas o tema não se encerra por aí. Essa matéria que foi votada é uma matéria que teve a construção feita pelo governo do estado junto com os poderes há muito mais tempo. Então ela não era uma matéria estranha para a casa, para o parlamento, porque várias vezes sentamos com o governo para discutir termos deste projeto de lei. Mas, como disse, ela não encerra aqui. Nós temos ainda um projeto de iniciativa popular que trata da isenção total dos 14% e temos também um projeto de iniciativa de um parlamentar. Então esse assunto estará em pauta novamente no ano que vem e nós daremos a atenção merecida a todos os projetos que aqui estarão tramitando.
E qual o balanço que o senhor faz de 2023 no parlamento?
Um balanço muito positivo. É um início de legislatura e é muito natural de que todas as demandas elas acabem migrando para o parlamento, até porque todos os governos que assumem o seu início, eles pretendem fazer os ajustes, adequar a máquina, elaborar a sua plataforma de governo. Então, a Assembleia acaba sendo o local de todas essas discussões, mas, acima de tudo, é aonde se emprestam os ouvidos para que a sociedade traga as suas reivindicações. Além disso, claro, discutimos matérias importantíssimas ao longo do ano, como universidade gratuita, o plano do governo que reestruturou toda a máquina. Tivemos também segurança nas escolas, através do Conseg, um projeto amplamente debatido ao longo deste ano, um projeto que será retomado no ano que vem. Entre todas as matérias que aqui tramitaram, nós destacamos mais de 10.300 proposições que tramitaram no interior do Parlamento catarinense ao longo deste ano legislativo. Então, eu posso concluir dizendo que foi um balanço positivo. A Assembleia fez grandes entregas à Santa Catarina. Melhoramos as estruturas regionais com a criação das bancadas regionais. Isso permite com que nós possamos fazer uma discussão mais ampla daquilo que é um consenso de coletividade. Então, esse é o espírito que estamos implementando na criação dessas bancadas regionais. Ela vai dar força à voz da população que vive nestas regiões. E sem o cunho partidário, todos os deputados eles acabam tecendo as suas considerações e encaminhamentos com aquilo que é o mais importante, que é atender a gente que vive nessas regiões. Então, além disso, claro, outras matérias de iniciativa dos deputados também tiveram destaque ao longo deste período, até mesmo uma que foi votada no dia de hoje, que faz toda uma revisão do sistema da universidade gratuita. Então, os deputados tiveram um destaque muito grande ao longo deste período, ao longo deste ano, nos ajudaram maciçamente no trabalho de gestão desta casa, e tudo isso quem ganha é Santa Catarina e o catarinense.
Presidente, o problema da Previdência é um problema grave que assola todo o país. E é um problema, como o senhor falou, volta a ser debatido aqui no parlamento em razão de 12 projetos de lei que ainda estão na casa. Como solucionar isso definitivamente?
Olha, eu tenho um posicionamento muito claro quanto a isso. Eu sou defensor do regime único nacional. Não tem por que nós termos essa distinção entre servidor público e iniciativa privada. Eu vejo que o governo federal precisa fazer esse enfrentamento e resolver esta demanda, porque todos os estados, entrando, saindo, a pauta volta esta questão da previdência dos servidores. É uma conta que não se encontra. Você gasta mais do que arrecada. Ou seja, hoje nós temos um número bem significativo de pessoas aposentadas e alguns pensionistas, né? E a gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado significativamente, graças a Deus, né? Mas nós temos que encontrar um meio termo para conseguirmos equilibrar esta conta e não fazer com que o contribuinte, aquele que espera uma saúde de qualidade, uma estrada de qualidade, espera uma educação de excelência, e até mesmo agora o projeto da universidade, tenha que, do seu imposto, pagar inativos, pagar aposentados. Isso não é justo para com este contribuinte, mas também não é justo nós não pagarmos as pessoas que trabalharam conforme a lei determina ao longo de suas vidas. Então, tem que haver este equilíbrio, mas eu vejo que o equilíbrio para terminarmos com todas essas contendas, ele deve vir do governo federal, uma regra geral de previdência para todo o povo brasileiro, servidor público ou privado, sem distinção.
Mas, presidente, independente disso, se, mesmo que se crie a regra geral, ainda tem um déficit da Previdência de Santa Catarina. E isso ainda precisa ser discutido. Por exemplo, se tirasse hoje os 14%, por mais que ele castigue ainda os aposentados, você praticamente geraria um rombo novamente, ou recuperaria um rombo que já estava sendo gerado na Previdência. Mas como resolver, então, como equacionar isso? Acho que a pergunta talvez tenha sido essa. Ao mesmo tempo, evitar que as pessoas continuem tendo esse desconto de 14%, mas também evitar que o rombo da Previdência continue aumentando.
Olha, a matéria como ela veio, ela faz justiça com o pequeno, com aquele que recebe até 3 salários mínimos, e eu vejo que até o momento do 100% de entrada em vigor desse projeto do governo, nós chegaremos a R$ 4.800. Então, além desse valor, o que as pessoas recebem a mais é que vão contribuir para este fundo. No meu modesto ponto de vista, próximo mandato nós vamos ter que sentar novamente para rever todo este cálculo, porque, como disse há pouco, esse cálculo ele não se encontra. Embora o governo também tenha encaminhado para esta casa um projeto que permite a venda de bens imóveis do patrimônio do Estado de Santa Catarina, um projeto acertado, porque nós temos muitos imóveis que estão, não digo abandonados, mas que eles não servem para uma finalidade de Estado, da qual foi proposto no tempo em que o Estado adquiriu esses imóveis. Então, nada mais justo do que venda e traga esse recurso também para a constituição deste fundo. Este fundo novo criado, ele vai logo ali na frente ser superavitário, porém, nós vamos ter os aposentados que vivem no regime de hoje, que nós precisamos fazer com que eles também sintam segurança no seu pagamento. Então, essa conta, nós vamos sentir ela daqui a uns 3 anos, e aí a gente vai ver de que, se o projeto ele vai conseguir fazer a contemplação da forma como está, ou se vai precisar os próximos legisladores reverem esta matéria novamente.
Presidente.
Do ano, como é que a Assembleia fecha o seu orçamento? Foi feito algumas devoluções durante o ano, né? Qual o valor total que vocês estão fechando de economia?
Olha, nós não conseguimos fazer o fechamento ainda, porque amanhã, dia 20, entra a última parcela do nosso duodécimo. Então, a partir deste fechamento, nós estaremos trabalhando aqui ainda no dia de amanhã, na quinta-feira, na sexta-feira, né, o administrativo da mesa diretora, ou seja, da presidência da Assembleia, e a partir daí nós fazemos um anúncio global. Ao longo do ano, nós fizemos já várias devoluções ao governo do Estado de Santa Catarina, doações para ajudar, como é o caso das enchentes agora, como foi o caso de outras intempéries que ocorreram no início do ano, que repassamos diretamente à Defesa Civil, totalizando R$ 10 milhões naquele momento, né? Esta participação que nós estamos fazendo agora das bancadas regionais, destinando 80 milhões das economias da Assembleia para atender projetos regionais, tudo isso é fruto do trabalho de gestão da Casa. Mas números exatos eu somente terei essas informações a partir do final do dia de amanhã.
Essa semana, então, a Assembleia continua em expediente.
O interno da Assembleia, sim, não teremos mais as movimentações das comissões e até mesmo do plenário, porque encerramos todas as votações no dia de hoje com aquilo que estava pautado para ser votado agora. Restam algumas matérias para o ano que vem, alguns vetos para apreciarmos no ano que vem, mas o interno do Parlamento Catarinense continua em atividades até sexta-feira.
Começa o ano que vem com o pacote de projetos que relativos à segurança nas escolas como prioridade, presidente?
Não tenho dúvida. Eu até estava conversando com todos os membros do CONSEG, algumas matérias eram para ser pautadas ainda neste ano, para que a gente pudesse fazer a tramitação dessas matérias. Alguma coisa já começou as tramitações, só não tivemos a apreciação das competentes comissões ainda. Mas essa vai ser a pauta principal já no início do ano que vem, até porque o número de projetos que foram sendo encaminhado nesses últimos dias, obrigaram com que todos os deputados se debruçassem nos estudos dessas matérias. Foram 31 matérias de origem do governo do Estado, 13 de origem do Tribunal de Justiça, 3 do Tribunal de Contas e 2 do Ministério Público, afora todos os projetos de iniciativa parlamentar que estavam prontos nas comissões, nós trouxemos para plenário. Então, com certeza absoluta, o início do ano será marcado aí pela apreciação dessas matérias que se refere à segurança das nossas escolas.